bônus de até R$10.500. E ainda,
na Caraguá você encontra T-Cross, Nivus e Polo. A pronta entrega. Venha fazer um test drive e escolha seu próximo Volkswagen. Caraguá Auto Elite, a escolha perfeita. Fone 3274-6000.
Black Friday Nova Volkswagen. Vale. Perceba o risco. Proteja a vida.
RBN, toca o som que você gosta. Os melhores artistas.
RBN.
Todo dia eu tô ligado.
A melhor rádio. Estação da Primavera 94,3
RBN,
a rádio da primavera.
E vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar. Eu já falei tudo que tinha pra falar. A saudade só vai confirmar.
O som da primavera.
E essa insônia carregada de lembrança de você.
Nossos locutores fazem a festa no seu rádio. Com as melhores músicas e a sua participação.
RBN, toca meu som aí.
Eu vou chorar, assim eu lembro toda hora.
Primavera mais legal.
RBN.
E agora você confere com a gente a hora certa, também a nossa temperatura, né? Porque vai começar mais uma edição do Radar 94. Diga lá, Sandro, diga lá, Tariana.
7:01.
Com 23 graus.
Prestação de serviços. Prestação de serviços. Tudo aqui. Começa agora. Radar 94. Apresentação. R's da Silva.
Alô, minha gente querida. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Começa aqui mais uma edição do Radar 94, da 94,3 FM. Depois do Manhã Sertaneja com o Cavalo Velho, né? Estamos chegando nesta segunda-feira, hoje é 30 de novembro, último dia do 11º mês do ano, né? Vem aí o mês de dezembro, vem aí o Natal, vem aí o final de ano e o fim de 2020, né? Estamos começando o nosso programa, gente. Aqui a informação é em primeiro lugar. Informação direta, objetiva para você, aqui na 94,3 FM. Até 94 está no ar comigo aqui no estúdio, Sandro Basso, também a Tariana. E a partir de hoje com a gente na unidade móvel da 94,3 FM. De volta com o nosso trabalho de trânsito, um serviço que a rádio sempre prestou nesse horário, né? Inclusive, né, sempre de uma maneira pioneira, voltamos a oferecer o serviço de trânsito com o repórter João Carlos Júnior. Está de volta aqui o nosso time. Oferecimento do Radar 94, Sandro.
Do restaurante Lanchonete Mimites. Comece bem o seu dia, desde as 6 horas da manhã. Um delicioso e diferenciado café da manhã no bairro Vila Nova, na frente do Posto Mime, na rua Walter Marwart.
Com a gente também a Neuber Móveis Eletrodomésticos, Avenida Getúlio Vargas 773, em Corupá. Entrega para Corupá e toda a região.
Faça as partes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável. Somos VEG.
Super força também da Uvel, a alegria de ser Chevrolet.
E da Ursegups, que tem portaria remota e controle de acesso, segurança eletrônica, segurança patrimonial, rastreamento veicular e alarme e monitoramento com Ursegups.
Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, RBN 94,3 FM. Você pode acompanhar direto na sua televisão, por exemplo. No Facebook também estamos ao vivo, facebook.com/radio RBN. E sua participação aqui no nosso WhatsApp, 8837-5377.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento Olho Fatal. Eletrônica Giba, áudio e vídeo. A casa do controle remoto e antenas. Na Marechal e Ilha da Figueira.
Muito bem, no final de semana, né? A chuva não chegou por aqui. Algumas situações de precipitações, mas que não alcançou a nossa região. Vamos saber como é que começa a semana. Segunda-feira, previsão do tempo. Daniel Panobianco. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Terres. Bom dia, ouvintes. Confira agora, aqui na RBN, as informações meteorológicas para Santa Catarina e o Vale do Itapocu. Um sistema convectivo de mesoescala, uma área de trovoadas que dura horas seguidas, atuou em Santa Catarina neste domingo e por isso houve registro de chuva, principalmente no meio-oeste e no oeste do estado, além de temporais com granizo. Na madrugada desta segunda-feira, um segundo sistema convectivo de mesoescala se formou formou na Argentina e ao longo do dia vai espalhar nebulosidade e mais chuva pelo território catarinense. Novamente, há potencial para temporais em algumas cidades com rajadas de vento e trovoadas, além de granizo isolado, e a maior carga de precipitação pode alcançar a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí, bem como o Planalto Norte catarinense, até o finalzinho da noite de hoje. Um terceiro sistema convectivo de mesoescala vai se formar nesta terça-feira e por isso retornam as condições para temporais em todo o território catarinense. Em Indaial, a estação do IMET registrou ontem temperatura mínima de 21,8 graus e máxima de 31,2 graus. Hoje a temperatura máxima prevista é de 30 graus e na próxima madrugada faz 22 graus em Benedito Novo, Blumenau, Campo Alegre e Jaraguá do Sul. Atenção, moradores do Vale do Itapocô, pois é alto risco de temporal até o final da noite de hoje. Os dados de previsão são cedidos pelo CPTEC INPE. Daniel Panobianco, da agência PD Radar, com exclusividade para RBN.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Obrigado, Daniel Panobianco. Também tem informações e confirmações de uma chuva boa ontem no oeste do estado, né, Sandro? Que é importante que a seca está grande.
Bastante, bastante. Ah, inclusive o governador do estado, que reassumiu o cargo já na sexta-feira, fim de semana, né, Tese? Já anunciou um plano hídrico para a região oeste do estado. Aliás, a dona Daniela Rainer, que é de Chapecó, é agricultora, não fez isso.
Pois é, pois é. Olha só.
Que pena, né?
Que pena. 7-6, Sandro Bastos, conta as primeiras pra gente aí, por gentileza.
Segurança Pública, Bombeiros Voluntários, e olha a tranquilidade, viu, Terres? 17 atendimentos ontem, 18 horas até agora, e nada de grave. Olha, em destaque, um acidente lá em Guaramirim, uma gibata ontem à tarde.
Daqui gibata?
A pouco, até isso acontece aqui na região, né? Começando por Jaraguá do Sul, foram 10 atendimentos. Olha, destaque em Jaraguá do Sul, que nós não tivemos destaque, não tivemos acidentes, nada de grave, não tivemos queda de altura, não tivemos casos de infarto, nada de ontem, 18 horas até agora. Os 10 casos foram transferências, emergências médicas, atividades internas, é isso que foi realizado pelos bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul. Em Guaramirim, 12 atendimentos, teve uma captura de gambá e um incêndio em entulho, nada de grave, né? Agora, o que chamou atenção é um acidente ontem, gibata, cerca e muro.
Opa!
Lá na estrada Rio Coati, no bairro Coati, às 16h34, o condutor da gibata, 26 anos de idade, jovem, né?
Sim.
Ele bateu num barranco e aí ele foi arremessado para fora do veículo. Ele estava com suspeita de fratura na costela, tinha ferimentos no ombro e também suspeita de fratura no rosto. Teve alguns ferimentos consideráveis, viu, Terres?
Nossa.
É que o gibata também não usa capacete, nada parecido, né?
Segurança.
Exatamente, né? Ele bateu, tanto é que, ó, ele bateu e foi arremessado da gibata.
Nossa, olha,
né?
O perigo, hein?
Exatamente.
A gente ri aqui, mas muita gente já morreu assim.
Né? Já tivemos acidentes graves. Ainda bem que esse não foi tão grave assim a ponto de colocar a vida dele em risco, né?
Verdade.
Indo para Curupá, a capital catarinense da banana, foram 3 atendimentos lá também, emergência médica e transferências. Em Massaranduba, informação do William, 2 atendimentos também, emergência médica. E em Xereder, aí tranquilidade. Informação do Eduardo Xereder, olha, não teve nenhum atendimento de ontem, 18 horas até agora, viu?
Que bom.
Tudo certinho lá em Xereder. Né?
Ótimo.
Daqui a pouquinho o Moisés voltou. É, ele tá cantando. Ele voltou. O Moisés voltou definitivamente. Não se sabe ter o segundo pedido do impeachment, né?
É verdade, 7-9. Daqui a pouquinho essa reviravolta aí na política catarinense. 7-9 de nós. Já vamos ao trânsito com a primeira intervenção. Já do repórter João Carlos Júnior, que a partir de hoje está de volta com a gente aqui na Rádio RBN e trazendo informações importantes, sempre acompanhando o nosso trânsito da região, principalmente, claro, de Jaraguá do Sul. João Carlos Júnior, bom dia para você, meu amigo.
Bom dia, Terres da Silva. Bom dia, ouvintes da 94. Estamos chegando no radar com informações do trânsito. E para o motorista que vai em direção à Barra do Rio Serro, o trânsito é normal na Walter Marquardt, em direção à Barra. Para o motorista que acessa 25 de julho em direção aí à Ilha da Figueira, também nesse momento não tem trânsito, apenas veículos normais na via. Daqui a pouquinho mais informações direto das ruas da cidade. João Carlos Júnior, RBN Informação é aqui.
Obrigado então, João Carlos Júnior, de volta ao nosso serviço de trânsito. Tá aí o bom trabalho do João, tá bom, gente?
Seja
deixando
bem-vindo.
Você bem informado.
Seja bem-vindo, seu João.
É verdade. Que legal, gente. 7:10, 7:10. E aí, novamente, a nossa unidade móvel circulando durante o horário do Radar 94. Vamos lá, começando as informações das eleições, segundo turno pelo país. Começamos por Porto Alegre, capital dos gaúchos. Em Porto Alegre, candidato Sebastião Melo foi o ganhador. Venceu as eleições com 54,63% contra 45,37% de Manuela, do PCdoB. O candidato lá no Rio Grande do Sul, o Sebastião Melo, do MDB, venceu com 370.550 votos contra 307.745 votos de Manuela, a deputada por lá, né? Então tá aí, Sebastião Melo é eleito no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para a capital. Demais cidades gaúchas que tiveram lá segundo turno, cidade de Caxias do Sul, dá uma olhadinha aqui, passar para os nossos ouvintes, o candidato Adiló, do PSDB, vai comandar aí uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Ele venceu com 59,57% na disputa contra Pepe Vargas, aquele deputado famoso do PT, né? Uhum. Pepe Vargas teve 40% dos votos lá em Caxias do Sul.
E que vem de uma família conhecidíssima, né?
Sim, da nossa política há muitos anos.
É, a família Vargas, né?
Exatamente. Santa Maria, o prefeito eleito é do PSDB também. 57,29% para o prefeito Pozobon, que venceu o Sérgio Chequim, do PP, que ficou com 42%. Mais um município aqui do Rio Grande do Sul. Vou passar os últimos dois para fechar aqui, foram cinco no total. É a cidade de Pelotas, que é a terra do atual governador lá. O governador Eduardo Leite veio de Pelotas, né? Venceu lá uma mulher do PSDB, Paula Mascarenhas, com 68,70%. Ela venceu a eleição contra o Ivan Duarte, do PT, que obteve 31% dos votos, portanto, lá na cidade de Pelotas. E para fechar, Grande Porto Alegre, cidade de Canoas, também teve segundo turno. Jairo Jorge, do PSD, foi o vencedor, com 53%. Enfrentou Luiz Carlos Busato, também um candidato conhecido lá do PTB, que ficou com 46%. Então, Jairo Jorge, novo prefeito de cidade de Canoas. Daqui a pouquinho a gente passa o Paraná, vamos falar do Rio, vamos falar de São Paulo, dos principais capitais também.
Chamou atenção essa vitória de uma mulher lá em Caxias do Sul, se eu não me engano, né?
Lá em Pelotas, né?
Isso significa que estão contentes com o governador do estado, né, Tê?
Sim, é verdade. Aliás, é do partido dele.
Exatamente. Né? E elegeu também em outras cidades, né?
Outras cidades. Duas.
É o sinal de que o presídio do governador ainda está em alta.
Em
alta, né?
Por lá.
E outro detalhe, né? Sobre o PT, li hoje pela manhã no G1.
Sim.
G1 Nacional. O PT não fez nenhum prefeito de capital nessa eleição. Nada.
É verdade. Desde a redemocratização, né? Parece que isso não tinha acontecido.
Isso não tinha acontecido, exatamente, né?
7:13.
Algumas participações aqui no nosso WhatsApp, final 39, o Denis nos enviou atropelamento agora em Guaramirim. Vítima trata-se de um masculino na ponte dos Inders.
Então, ok.
Daqui a pouquinho nós vamos tentar mais detalhes com o bombeiro voluntário de Guaramirim, que estão atendendo, e quando eles estão atendendo não adianta nem ligar, né?
É verdade.
Não tem jeito, né?
A Terezinha também está participando aqui no Facebook. O Valdemar, bom dia, feliz semana, trio. O Álvaro, me respondam, por favor, por que o carro de propaganda não fez propaganda durante as eleições sobre o Covid-19?
Durante as eleições não tinha, né?
Não.
Pelo menos eu não ouvi.
Também não.
E também não estava tão grave assim durante as eleições.
Também,
né? Piorou bem depois, né?
O Flávio, bom dia, trio. Tem uma questão. Onde foi parar o PAM há 24 horas que foi iniciado há anos? Em frente ao novo supermercado e ao lado da verdureira na BR-280, no Água Verde?
Que eu me lembro foi apenas a pedra fundamental, a famosa pedra.
Não vou esclarecer. Ouvindo, não era um PAM, era uma UPA 24 horas.
Uma,
né?
UPA.
Veio o dinheiro do governo federal, fizeram o lançamento da pedra fundamental, eu lembro, teve discursos e tudo mais.
Inauguraram a pedra, né?
Sim. O prefeito de Terence, ele teve esse... esse privilégio, ele inaugurou a pedra fundamental, né? Aí depois descobriram que custava muito para manter a UPA, né? Que o problema, construir, bem, mas tu mantém, tu tem que manter,
é
800 a 900 mil reais por mês. Aí falaram, não, nós não temos condição, e devolveram o dinheiro pelo governo federal.
O William também tá ligado por aqui, começando a semana com a melhor e muito bem informado. Tenha uma ótima semana, galerinha animada. Um abraço pra família William, o Ted e o Thiago também estão ligados por aqui. O nosso WhatsApp, 8837-5377. Participe aqui, estamos ao vivo no Facebook e no YouTube também.
Durante o programa também vamos falar de esportes, Campeonato Brasileiro. Teremos dois jogos hoje e também os jogos do final de semana com seus respectivos resultados, tá bom? Teremos três, na verdade. Tem um jogo atrasado também. Daqui a pouquinho a gente fala. 7h15, Sandro Bárcia, com você.
E o que nós falávamos na sexta-feira de manhã se confirmou, né, Terres?
Aham. Uhum.
Ele voltou.
Aham. Uhum. Governador do estado.
Carlos Moisés do Atlético. Nosso amigo, meu amigo Carlinhos.
Carinhosamente chamado por você.
Mas eu acho que agora eu vou parar porque ele já está me decepcionando de novo, né?
Mas ele voltou?
Voltou para fazer a velha política, né?
Ah, é?
Aham.
Uhum. Conta pra gente, então. Vai lá.
Então, voltou, já se esperava, né, Terres, né? E o resultado desse julgamento. E são vários motivos e detalhes que cercam esse julgamento, né? Uhum. Tem o desempenho da Daniela Rainer e tem também a seguinte constatação agora nos bastidores da política, né? O que se esperava com a saída do Carlos Moisés da Silva e também da Daniela?
Uhum.
A saída dos dois e a entrada de Júlio Garcia do PSD no governo do estado, ele que é o presidente da Assembleia.
Digamos que esse era o plano político por trás de tudo.
Era o plano A.
Verdade.
Não deu certo. Por quê? Porque não afastaram a Daniela. Não deu certo, né? Então, não deu certo, então vamos voltar com o governador, tá? Vamos voltar, não está dando certo, a sociedade também não está satisfeita, estão nos culpando e tal e tal. Então vamos voltar com o governador do estado e nesse meio tempo, aí os acertos políticos, né?
Uhum.
Os conchavos. A questão de cargo por apoio. E isso, infelizmente, aconteceu agora. E o próprio governador, eu li hoje pela manhã, ele disse, eu vou fazer política agora. Ele tá dizendo isso.
Sim.
Tá? Então, voltou ao cargo, né? Agora tem o julgamento do outro processo de impeachment, que é dos respiradores, né?
Sim.
Mas em relação a esse da equiparação salarial, esse tá morto, né? O Moisés escapou. E o primeiro ato depois dele retornar ao cargo foi a nomeação de Heron Giordani.
Pois é, eu ouvi falar que ele ia nomear os novos secretários aí.
Nomeou o Heron Giordani para a Casa Civil, né?
Uhum.
Só que até sexta-feira agora, quando foi o julgamento do governador, o Heron Giordani era chefe de gabinete.
De quem?
Do Júlio Garcia.
Oh, yeah, yeah.
Presidente da Assembleia Legislativa.
Aí fecha tudo,
né? E diz que isso foi um fator determinante para o julgamento do impeachment, né? Tá?
A gente se falou desde o começo, o julgamento político, né?
Exatamente. E agora tá confirmado. O pessoal dá cargo fazer isso, fazer aquilo, né? E aí vem os velhos partidos tradicionais com essa mesma prática, né? E é claro, se aconteceu esse pedido de impeachment, agora está claro que se ele tivesse dado cargos anteriormente, isso não teria acontecido, né, Tess? Essa é a explicação. E o governador respondeu o seguinte sobre a nomeação do chefe de gabinete do Júlio Garcia.
Sim.
Eu acho que é importante, obviamente, porque começamos a ter parlamentares que compõem a base do governo. E se compõem a base do governo, podem nos trazer o resgate da verdade. Nós entendemos que mesmo assim não há justa causa. Olha aqui. Disse ainda que desde o seu afastamento em 24 de novembro decidiu fazer política. E que a nova fase do seu governo será marcada pela reaproximação do parlamento. E aí eu já entendi cargos, né?
Sim.
Cargos. Então, resumindo, o governador Carlos Moisés tentou fazer um novo tipo de política, que é aquela não negociar cargos, né?
Foi sufocado.
Não teve jeito. Aliás, isso não é exemplo só do Carlos Moisés, né? Bolsonaro também tem esse exemplo. Tentou. E aí vem uma velha política que não tem jeito, né, Ted? Que coisa incrível isso.
É um sistema incrível, né?
Que coisa vergonhosa essa, né?
Batendo o sistema como se estivesse batendo uma parede de concreto maciço.
Não é uma questão de ideias, de projetos, né? Não. Discutem cargos, brigam por causa de cargos, tiram gente de cargos por causa de cargos.
É verdade. 7h19, 7h19, daqui a pouquinho mais informações do trânsito. A partir de hoje de volta o repórter João Carlos Júnior com a gente. Eleições 2020, daqui a pouquinho os resultados de Santa Catarina também o Sandro vai abordar já. Fala agora do Paraná. No Paraná, Curitiba não teve segundo turno, claro, porque o Rafael Greca ganhou estourado no primeiro, né? Então nós tivemos, na verdade, em Curitiba que eu digo, né? Tivemos apenas uma cidade do Paraná com segundo turno. Cidade de Ponta Grossa, onde teremos uma prefeita agora lá. Prefeita eleita de Ponta Grossa, professora Elizabeth, do PSD. Ela foi eleita com 52% dos votos contra 47% dos votos de uma outra mulher, a Mabel Canto, do PSC. Então, portanto, professora Elizabeth, eleita prefeita da cidade de Ponta Grossa. Ela teve 87.932 votos contra 79.929 aí da candidata, portanto, que concorria com ela por lá, né? Vamos ao trânsito, vamos com o repórter João Carlos Júnior de volta ao nosso programa. Alô, João Carlos Júnior, diga.
E a informação agora é para o motorista que segue para a Ilha da Figueira em direção a Guaramirim. O motorista tem que ter um pouco de paciência na 25 de julho até entrar na José Teodoro Ribeiro, aqui na Ilha da Figueira. O motorista, quando sai daquela sinaleira ali da 25, entroncamento com a do Olívio Domingos Brunhago, ele tem um pouco de lentidão até acessar a José Teodoro Ribeiro. O número de veículos é bastante grande na via e forma filas em alguns momentos. Depois, seguindo a José Teodoro Ribeiro, o trânsito volta à normalidade apenas quando fecha o sinal, um pouco mais de acúmulo de veículo, mas tranquilidade nesta manhã na José Teodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira. RBN, informação é aqui na 94.
Obrigado então, João Carlos Júnior, José Teodoro Ribeiro, importante via, né? Da Ilha da Figueira, depois das modificações aí, portanto, trânsito nesse momento, fotografia, informação aí com o nosso repórter. Tá aqui, Ana.
O Admilson está nos enviando aqui, bom dia. O Neymar também, bom dia, ótima semana. Também está participando aqui no nosso Facebook o Flávio, o Marcelo Castro também registrando a participação, o Rodrigo, a Eliane e o César aqui no nosso WhatsApp também. Olha só, quero adiantar os ouvintes que nesse mês de dezembro nós teremos, ó, uma super promoção no nosso Facebook, nas nossas redes sociais também, então aguarde, tem promoção boa vindo aí nessa reta final do ano.
Tá certo então, tá certo. 7h21, seguimos sem mais notícias com você, Sandro, antes do intervalo, diga.
Olha, infelizmente, morte em Guaramirim, viu, Tess?
É mesmo?
Começamos mal a semana, começamos mal a segunda-feira.
Morte no trânsito,
Sandro? Morte no trânsito, não, é SC-108, tá?
Sim.
Após a ponte dos Índaros, aquela informação do ouvinte,
do
né?
Do ouvinte.
Tá confirmada uma morte realmente. Bombeiros estão no local, tem poucos detalhes ainda, né?
Uhum.
Mas é carro e bicicleta, a princípio, seria um homem de 46 anos de idade, né?
Certo.
Bombeiros estão esperando o IGP, Instituto Médico, Instituto Geral de Perícias, para chegar no local e recolher o corpo, né?
Nossa.
Quando o bombeiro chegar no local, já estava sem vida e não tem mais o que fazer,
não,
né?
É
uma tentativa de reanimação, mas mesmo assim sem possibilidade. Então essas são as informações iniciais. Um atropelamento, bicicleta e carro, carro e bicicleta, logo após a ponte dos Índaros, ali tem um açougue ali naquela região, Terres.
Sim.
Tem uma curva ali, foi ali.
Ah,
ali que aconteceu esse acidente que tirou a vida desta pessoa, este homem de 46 anos de idade. Eu repito, o IGP, Instituto Geral de Perícias, está sendo aguardado no local para trazer o corpo, provavelmente para o ML aqui de Jaraguá do Sul.
7h22, minha gente. Daqui a pouquinho, outras notícias aqui na programação da 94,3 FM, né, Sandro?
Sim. O homem de 57 anos é preso por assédio sexual no bairro Amizade, 57 anos de idade.
Daqui a pouquinho a gente traz também mais notícias das eleições, segundo turno, com novidade na cidade de Joinville também, Blumenau, né? A eleição de Blumenau foi uma das que deu mais diferença aí no Brasil, inclusive.
Exatamente.
A gente fala sobre isso. Fala agora pro trabalhador, logo cedinho, conte com o restaurante Lanchonete Mimi também, ao longo do dia, né, Tariana?
Com certeza, e hoje vamos falar do almoço do restaurante Lanchonete Mimi. Nós lembramos que a partir das 11 horas da manhã você encontra o almoço no buffet principal com mais de 40 variedades. Você encontra também costela, cupim assado e, olha, uma incrível variedade de carne também. Falou em almoço, falou em restaurante Lanchonete Mimi, de segunda a sábado, servindo das 11 da manhã às 13h30, mas claro, lembramos que a partir das 6 horas da manhã, a lanchonete, a famosa lanchonete do restaurante Lanchonete Mimi, já está aberta.
É verdade, gente, o endereço é tradicional, o restaurante Lanchonete Mimi é em frente ao posto Mimi Matriz, aqui na Vila Nova. Temperatura em 22 graus, 7h23.
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Acompanhe os trabalhos, participe das sessões. Neste ano, em função da pandemia, elas estão ocorrendo de forma virtual, mas continuam sendo transmitidas ao vivo através das nossas redes sociais. Acesse também nosso site. Lá tem notícias, projetos em tramitação e aprovados, portal da transparência, licitações em andamento e muitas outras informações para você. Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.
Eu nunca gostei de recebê-la em casa.
Ela sempre trazia tristeza.
Levava boa parte do nosso dinheiro.
Vi meu pai chorar por causa dela. Ah, Agora tudo mudou. Terapia? Não, não. Energia solar. Hoje a conta vem bem pequena, graças à IG.
Ah, faça as pazes com a conta de luz. Com energia solar, você economiza até 95%. Simule um sistema ideal em igenergia.com.br. IG Energia Renovável. Somos VEG.
Pensou em automóveis? Pensou Mila Automóveis. O carro dos seus sonhos com troco na troca. Financiamento 100% pelos bancos e própria da loja. E a melhor avaliação do seu usado. Na Walter Market, 1773 Navarra.
Novidades na casa do Toner. Se liga aí. Cartucho para impressora HP, 285A a R$30. Cartuchos novos, compatíveis, lacrados na caixa. Todos os modelos de cartuchos com preços realmente promocionais. Casa do Toner. Ligue 3275-0309. Solicite pelo WhatsApp 9969-0361. Preços válidos até 31 de dezembro. Casa do Toner. Faz locação de impressoras a partir de R$100 por mês. Casa do Toner. Soluções em impressões.
Neste mês de novembro, a Viva Joalheria e Ótica está com uma super promoção de óculos de sol. Modelos a partir de R$89,90. Isso mesmo, R$89,90. Descontos de até 35%. Na linha do solar. Não perca! Super promoção de óculos de sol. Viva Joalheria e Ótica. Duas lojas no centro de Jaraguá, uma na Barra do Rio Serro e também em Schroeder. Óculos de sol também é na Viva.
Atenção! Começou o Black Friday na Comfort Flex Colchões. Tudo em 12 vezes e descontos arrasadores. Uma grande variedade de estoque de colchões direto da fábrica, à pronta entrega. Não perca esta oportunidade de comprar o seu colchão novo. Comfort Flex Colchões. 16 anos cuidando do seu sono. Telefone 3202-2336. Reinaldo Hall, ao lado do posto de saúde.
Inauguração da nova Cooper Água Verde, um lugar seguro e moderno com diversas novidades, como a boutique de carnes assadas, a adega e o mundo da cerveja, o espaço Saudabilidade, farmácia Cooper, Cooper Pratique e muito mais. Venha conhecer na BR-280, quilômetro 67, um espaço construído com toda a dedicação para trazer novidades e serviços diferenciados, levando o cooperativismo para ainda mais perto de todos na região. Cooper, a nossa cooperativa.
Curta, compartilhe. facebook.com/RádioRBN.
E você confere com a gente, não se atrase. Bom dia, 7:27. Já estamos de volta, gente, informação não para. E aqui no Radar 94, informação direta, né, sem rodeios, aquilo que realmente você precisa ficar sabendo. Voltamos com você, Sandro Basso.
Caso de assédio sexual aqui em Jaraguá do Sul, violência. E esse caso de assédio sexual foi numa rua irregular, AR-150, no bairro Amizade, a princípio, tá? Informação da Polícia Militar. E esse caso, o teste ocorreu no domingo, por volta de 20 horas e 3 minutos, segundo informações da PM, né? Uhum. A Polícia Militar foi chamada pelo pai, um homem de mais de 50 anos de idade, que chamou a Polícia Militar e falou: olha, a minha filha menor de idade vem sendo assediada sexualmente por um homem de 54 anos de idade. Aí a Polícia Militar foi até a casa do acusado, né?
Claro, claro.
Foi até a casa do acusado e aí a Polícia Militar coloca a seguinte informação: a Polícia Militar deslocou até a casa do agente que confirmou os fatos.
Olha!
Quer dizer, o cidadão disse para a Polícia Militar: eu fiz.
Ficou com medo da polícia e confessou.
Foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, né? E a ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul, esse caso desse cidadão de 54 anos de idade. 54 anos de idade foi preso pela Polícia Militar no sábado aqui em Jaraguá do Sul. Cada coisa, né, Tess? E já vai um recado, lembrete também para as mulheres que frequentam supermercados. Cuidado, gente. Cuidado com homens em supermercados que ficam olhando prateleiras. Daqui a pouco a mulher se vira, tá o cidadão atrás dela de novo em outro corredor, em outra gôndola.
Opa.
Cuidado, tá, mulheres? Abra um olho, tá?
7 horas e 29 minutos agora. Pelo menos 113 concursos públicos estão com inscrições abertas no país hoje, por exemplo. São 11 mil vagas em cargos de diversas escolaridades e níveis, né? Além dos cargos com o número de vagas pré-estabelecido, tem concurso para formação de cadastro de reservas. Candidatos ficarão numa fila de espera, aguardando nomeação, né? só no concurso da Polícia Militar do Pará, é longe, né? Para quem é aqui do Sul, né? Mas lá são 2.405 vagas a serem preenchidas. Um pouquinho mais perto, Prefeitura de São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, lá no extremo oeste. O salário chega a R$18.498 para o cargo de médico clínico geral. Também com altos salários e inscrições até aberta até terça, tem o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Alô, pessoal que é os chamados concurseiros, né? Lá no TCE do Rio, são 40 vagas, remuneração chegando a R$ 13.708. Ao menos 10 concursos abrem inscrições no país nesta segunda-feira. Então, pessoal que é concurseiro aí, não deixe de ver os editais. Existem concursos longe, perto, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E aqui no estado. Por exemplo, Prefeitura de Arvoredo, aqui em Santa Catarina, também é no oeste, região entre Concórdia e Chapecó. Tem inscrições até o dia 4/12. Eles têm lá 17 vagas, é para cargos do nível superior, com salários de até R$ 1.743, tá, Rihanna?
Aqui no nosso YouTube, o Miguelzinho está acompanhando a gente. Bom dia, quero mandar um abraço para minha mãe, a Raquel, e meu pai, o Valdemar. Se puder mandar, claro, com certeza, um abraço. O Miguelzinho está acompanhando aqui pelo YouTube, a gente. Muito obrigada, viu?
Valeu.
O Final 91 mandou o Charles, de Três Rios do Norte, diz que está indo trabalhar e de tarde vai assistir a gente no YouTube. É isso aí. Lembrando que fica salvo aí o Radar 94 no YouTube, no Facebook, no nosso Spotify também.
Verdade.
A Márcia, bom dia, quarteto. Seja bem-vindo, João Carlos Júnior. Bom trabalho a todos. Muito obrigada. E direto lá de Caxambu, Minas Gerais, os ouvintes aqui, o Valdoir e a família estão ouvindo a gente. Obrigada pela audiência. Ao vivo no Face e no YouTube também. Participe.
7h31, já tem esporte agora de volta com você, Santos.
Mais uma de motorista embriagada em Santa Catarina, viu? E mais um absurdo, né? Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após o motorista perder o controle da direção do carro e invadir a calçada ontem, domingo à tarde, em Navegantes, no Litoral Norte. O motorista foi preso em flagrante porque ele estava embriagado. Isso aconteceu às 14h30 de ontem, na Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, próxima à praça do bairro Meia Praia. O jovem de 22 anos de idade, ele era um motorista embriagado, dirigia um C4,
sim,
atropelou as três vítimas que estavam conversando na calçada.
Que isso?
Homem de 44 anos de idade, esse morreu no local, viu?
Nossa.
Tem mais um adolescente de 16 anos e outro homem de 54 anos que ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. Teste de bafômetro do jovem de 22 anos de idade, 0,92 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Essa é a informação, essa é a situação. Daqui a pouco tem também o resultado do Outubro Rosa. A rede divulgou o resultado do Outubro Rosa. E falando em resultado, Blumenau e Joinville também tem resultado de eleições municipais.
Tchau, Sandro, volto com essas notícias. Vamos agora às ruas da cidade. Voltando com o repórter João Carlos Júnior. A partir de hoje, volta aqui no Trânsito do Radar. João Carlos, com você.
A informação agora é para o motorista que vai em direção a Guaramirim, pela Valdemar Gruba, BR-280. Há um trânsito intenso apenas ali próximo à VEG, né, onde tem uma sinaleira, uma rotatória. Ali há um acúmulo de veículos, mas assim que o sinal abre, já se desfaz essa fila e o motorista segue tranquilamente para Guaramirim. Nós estivemos também no trajeto que vai ao bairro João Pessoa. Bastante tranquilidade, até para quem acessa ali da Valdemar Gruba, o viaduto para entrar para o João Pessoa, para aquela região de Tireder, também bastante tranquilidade nesse momento. E para quem segue para Guaramirim, nas proximidades aqui da ponte, que faz divisa aos municípios também, bastante tranquilidade, o motorista não tem filas nesta manhã. RBN, informação é aqui na 94.
No Radar 94, Esporte. Oferecimento, Tortas de Araguá, Bolos, Confeitaria, Doces e Café Especial. Fone 3055-0860, na Rua da VEG 1.
Muito bem, gente, Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos aos jogos que ocorreram na rodada de número 23. No sábado, tivemos um 3-0 do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Tivemos também o Santos vencendo o Sport, 4 para o Santos, 2 para o Sport. O Bahia perdeu em casa para o São Paulo, Bahia 1, São Paulo 3. O Internacional empatou fora de casa, Atlético Goianiense 0, Inter 0, com direito ao Thiago Galhardo perdendo pênalti nesse jogo, Sandro.
Saiu o Cudeza e o futebol do Galhardo saiu também.
né? Tudo pra baixo aí. Não tá na boa fase, 0-0 com direito a perder pênalti. Bom, nós temos hoje segunda-feira com conclusão da rodada, por causa do segundo turno das eleições, ontem não tivemos jogos. Hoje tem o time da Tarrana, Vasco da Gama e Ceará, 18 horas. Hoje tem também Fluminense e Bragantino, 20 horas. E hoje tem um jogo atrasado da quarta ou sexta rodada, se não me engano, o jogo entre o Grêmio contra o Goiás. Então são os três jogos de hoje. Amanhã a gente traz os resultados nesse horário e atualiza a classificação aí para os nossos ouvintes também. 7h34, tá rindo com você?
A Sueli Duber está acompanhando a gente aqui, bom dia, está registrando a participação. E nós lembramos os nossos ouvintes também que no nosso Instagram tem todos os dias as manchetes, né, do dia. Então quem não acompanhou o início aí do Radar 94 pode acompanhar no nosso Instagram algumas manchetes que o Sandro Basso fez antes do Radar 94. O pessoal pode sempre acompanhar lá no Instagram.
É verdade, 7h35 agora, voltamos com você, Sandro.
Eleições, Mário Hildebrand é reeleito prefeito em Blumenau. Lá em Blumenau eles falam Hildebrand. Foi reeleito, ele é do Podemos, né? Eleito no segundo turno, 100% das urnas apuradas, ele teve 108.591 votos. Isso representa 72,10% dos votos válidos para o candidato. E causou uma surpresa, né? Porque o candidato adversário dele era nada mais, nada menos que um Kleinbank.
Sim. Né?
João Paulo Kleinbank.
Tradição política.
É, filho do ex-governador Wilson Kleinbank, já falecido, né? E levou uma sonora de uma goleada o Kleinbank.
Nossa.
Né? Quer dizer, a população preferiu o que já estava, né? Que é um político de uma certa forma, não vem de uma família tradicional, né, Tess?
Né?
Ao invés de um político já tradicional, muito conhecido, que já teve mandatos, etc, etc. Então, este é o resultado da eleição em segundo turno lá em Blumenau. Essa informação de Blumenau já partindo agora para a cidade de Joinville, né? Aliás, o Hildebrand, ele foi vice do Napoleão Bernardes.
Isso lá. Eu comentar, porque o Napoleão é o atual prefeito lá, inclusive do PSDB, né? E agora
elege aí o Mário Hildebrand, né?
Isso mesmo.
Então, essa situação lá em Blumenau. Indo para Joinville agora, Joinville sem a novidade, né?
Uhum.
O Adriano Silva do Novo foi eleito prefeito de Joinville ontem, né? 100% dos votos apurados, e ele teve 55,43% dos votos. A vice-prefeita lá é Rejane Gambim, do Novo também, tá?
Uhum.
Chapa pura.
Chama atenção, o Partido Novo chega à prefeitura na maior cidade de Santa Catarina.
Maior cidade de Santa Catarina. Ele vem com uma proposta nova, né?
Nova.
Proposta de não fazer esses acordos em troca de cargos, por exemplo, agora com o Moisés, né?
É verdade.
E por isso que muita gente fala, ah, o Novo é o antigo PT, porque lá, quando nasceu o velho PT, tinha essa promessa, e foi a promessa mesmo, né? O Novo parece que é uma proposta, né?
Uhum.
O PT, na minha opinião, era uma promessa, porque não cumpriu, né?
Sim, é verdade.
Começou a fazer a velha política, tal. Então o Novo tem essa proposta diferente, né? Uma proposta e não é uma promessa. Então essa situação, o Adriano Silva do Novo é o prefeito de Joinville eleito. Agora, o Darcy de Matos, né? Está na hora dele começar em pensar em aposentar a chuteirinha, pendurar a chuteira política, né?
Pois é.
Nossa, é a segunda ou terceira vez que ele é candidato a prefeito em Joinville, né?
Até agora continua inédito, né? Nunca chegou.
Não.
Estadual com sucesso, vereador, né? Deputado federal.
Ele deve ter lido alguma coisa sobre o Abraham Lincoln.
Talvez, é verdade. Tentativas, né?
Sim.
Muito bem, vamos continuar falando aí de eleições e agora com os números de São Paulo. Em São Paulo, vamos com a capital, né? Expectativa lá e a reeleição do prefeito por lá. O Bruno Covas, do PSDB, chega ao poder na maior cidade da América Latina com 59% dos votos. 59,38% dos votos contra 40,62% de Guilherme Boulos. O Bruno Covas teve 3.169.000 contra 2.168.000 de Guilherme Boulos. Aí a eleição, portanto, em São Paulo, elegendo aí o atual prefeito. Bom, no Rio de Janeiro, o prefeito atual perde a eleição por lá. Vamos confirmar aqui os números do Rio com a volta do prefeito Eduardo Paes. Eduardo Paes do DEM é o vencedor com 64,7% dos votos contra 35,93% dos votos de Crivella. Está aí, portanto, o resultado também no Rio de Janeiro, quando são 7h38, tá vendo?
No nosso WhatsApp aqui, o final 10, mandando um bom dia pra gente, o Silvio, obrigada pela participação. No nosso Facebook é a Bruna, bom dia, tá? E manda foto pra mim no WhatsApp da Gi também, a Bruna que esteve presente lá no nosso RB nos bairros nessa sexta-feira, né? Uhum. Nós tivemos a edição lá no Tifa Martins, que foi um sucesso também, a Bruna acompanhou a gente, passou por lá. O Sérgio também, Luiz, está por aqui, o Reinaldo Schultz e a Maria Helena também está participando. E no nosso YouTube aqui é a Nilda, obrigada pela audiência no nosso canal no YouTube também.
Abraço pro Sérgio Luiz, né?
7h39.
Não sei se é esse Sérgio Luiz, é outro Sérgio Luiz, pelo que eu tô vendo na foto.
Se é Sérgio Luiz, é Sérgio Luiz.
Vale, um abraço.
Vale também.
Fala aí, Sandro Márcio.
A Rede Feminina de Combate ao Câncer, Terres, divulgou os resultados do Outubro Rosa, né?
Ah, ok.
Isso é sempre positivo, como uma entidade que faz um evento público, pede a colaboração da sociedade, da colaboração, e presta conta, tá? Uhum. O problema é aquelas entidades que não prestam conta, fazem uma campanha enorme, né? Aí acabou a campanha, faz a promoção e não informam nada. E a Rede Feminina informou. Aliás, a Rede Feminina destaca a questão da Covid-19 prejudicou, viu?
Ah, eu imagino.
Prejudicou. Eventos tradicionais como a Caminhada Rosa e o Pedágio, por exemplo, né? Uhum. Foram cancelados, tá? Não teve. Nesse ano, o tema foi A Vida Muda, e um toque que lembrou da importância do autocuidado, né? E de o quanto o toque de mama juntamente com a mamografia é importante para o diagnóstico precoce da doença. Mulheres aqui em Jaraguá do Sul, idades entre 40 e 49 anos e aquelas a partir de 70 anos foram beneficiadas com 100 mamografias, todas doadas pela entidade, tá?
Uhum.
E a entidade também se responsabilizou pela doação de ecografia como exame complementar quando é necessário.
Ótimo.
Então tem a mamografia e tem a ecografia também. A arrecadação parcial do Outubro Rosa 2020, com a venda de produtos, parcerias com empresas, lives beneficentes e pedágio virtual, foi de R$ 113.952,12. R$ 113.000, arredondando aí na testa.
Okay.
Mesmo faltando acertos referente a algumas parcerias, o valor é bem menor do que o ano passado, viu? O ano passado foi R$ 155.326,69, né? E esse dinheiro, esses 113 mil arrecadados nesse ano, vai para atendimento a pacientes, manutenção da entidade e ações preventivas, né? Só para uma curiosidade,
sim,
de repente as pessoas estão nos ouvindo, mas arrecadaram 113 mil. Olha, sabe quanto é a despesa mensal da rede?
Pois é, conta aí, Sandro.
De R$ 46 mil, tá?
Olha só.
R$ 46 mil e meio.
E faz um trabalho excelente em Jaraguá, um exemplo aí para Santa Catarina e para o Brasil.
E arrecada 46 mil... melhor, gasta.
A despesa, né?
Gasta e arrecada só 31 mil.
Nossa, sempre tem aquele déficit
mensal. Sempre.
Por isso que são lutadoras, né? Porque tem muitas entidades que em situação assim acabam por fechar as portas.
Exatamente. Então a entidade tem uma porta anual do município, né? São, segundo a informação da rede, são parcelas mensais de R$ 15.022, dividido em parcelas mensais de 15 mil, né? Uhum. 15 mil por mês o município repassa, tendo ações na conta de luz e água, venda de produtos do brechó, doações na conta bancária também. É assim que a rede se vira, né?
Sim.
Se vira nos 30, e é no sentido real da palavra que voluntárias batalham lá, viu?
É verdade.
Parabéns para ela, viu, Tess? Parabéns.
7h42, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você.
UTI tá lotada em Jaraguá do Sul, viu? UTI lotada. Conversei com o secretário de saúde agora há pouquinho.
Vamos falar então de Covid, gente, nessa semana agora, né? Pós-eleições, segundo turno. 7h42, Natal está chegando para alegrar os corações, troca de presente, celebração, união, aconchego familiar.
E a noiva está preparada, sim, com lindos trilhos de mesa, almofadas, guirlandas e muitas decorações para que você possa deixar na sua casa ainda mais bonita para esta data tão especial, tá bom?
E atenção, a cada R$ 50 em compras você participa da promoção Prêmios Mágicos de Natal e concorre a várias compras de até R$ 500, olha que beleza.
Noiber, na Avenida Getúlio Vargas, 773 em Curupá, no telefone 3375-1002, 3375-1002.
Lembrando que a Noiber tem entrega própria, gente, para Curupá e região, tá bom? 7h43, obrigado pela audiência. A gente quer uma maneira fácil de exame de visão. Então deixa a gente contar para você do Centro Visual Jaraguá. 15 anos em Jaraguá do Sul, região. Dois optometristas pós-graduados não médicos, especializados em exames, terapias visuais e lentes de contato.
Eles foram um exame completo para lhe conferir o grau para corrigir a sua visão, tá? Tudo com tecnologia de ponta. Tá com dificuldade de enxergar de longe ou perto? Dor de cabeça? Cansaço visual?
É Centro Visual Jaraguá, gente. Olha só, Jaraguá do Sul, no centro da cidade, né? Tem também na Barra e atendimento em Guaramirim. E atenção para o telefone de agendamentos.
3373-0503. 3373-0503.
É isso, gente. Vem o momento empresarial desta segunda. Vamos lá.
Primazia Consultoria e o momento empresarial na RBN.
Bom dia, eu sou a Luciana da Primazia. Você sabe o que fazer quando o funcionário estiver desmotivado? Uma pessoa pode se sentir motivada por diferentes razões, como remuneração, benefícios ou plano de carreira. Mas a insatisfação muitas vezes começa com um funcionário e afeta toda a equipe. Alguns sinais ajudam a identificar quem está desmotivado. Conflitos, atrasos, faltas e queda na qualidade do trabalho são os principais. Dê voz aos seus funcionários. Ouça e procure entender a situação em que cada um se encontra. Mostre que a empresa está preocupada com o bem-estar de todos. Elogiar e conversar sobre assuntos que não sejam somente sobre o trabalho também ajuda a deixar o ambiente mais descontraído e amigável. E quando o funcionário se sente bem, ele trabalha melhor. Incentive também o diálogo entre os próprios colegas. Muitas coisas podem ser resolvidas com uma conversa informal. Não esqueça da prática constante do feedback. Valorize o desenvolvimento de cada um, reconhecendo o seu potencial. Primazia, consultoria empresarial. Telefone 99641-6619 ou o site primazia.net.br.
Momento empresarial da RBN com a Primazia Consultoria. Entre em contato no WhatsApp 9641-6619 ou acesse o site primazia.net.br.
Muito bem, nós vamos voltar no trânsito com o repórter João Carlos Júnior. Importante informação, João Carlos, com você.
Muito bem, nós estamos de volta com informações do trânsito nesse momento aqui na SC-108, quem vai de Guaramirim a Blumenau. Nós estamos, infelizmente, naquele ponto onde aconteceu este atropelamento pela manhã. Nós temos aqui a Polícia Rodoviária Militar, né, que está presente no local. O IML também já está aqui com o carro para levar o corpo do ciclista atropelado. A movimentação nesse momento é intensa aqui na BR, muitos caminhões passando e o fluxo de veículos é bastante grande e poucas pessoas curiosas no local. A polícia está nesse momento então concluindo aqui as suas ações e essa é a cena que nós temos infelizmente aqui na BR, aqui na SC-108 em direção a Blumenau, onde aconteceu aí este atropelamento e veio a óbito um ciclista. Daqui a pouquinho nós trazemos mais informações. RBN Informação é aqui na 94.
Obrigado, João Carlos Júnior, falando ao vivo do local, infelizmente, desse acidente fatal do início da manhã. 7h47, já já mais informações, até às 8, Radar 94, não sai daí.
Farmácia Bom Jesus, profissionais experientes e qualificados. Excelência no atendimento com muitas ofertas. Realizam teste de glicose, colocação de brinco, aferição de pressão arterial, aplicação de injeções, convênios com Utilcard VEG e sem cartão de todos. Farmácia Bom Jesus, próxima à portaria da VEG 1, lateral do Angelone Novo. Fone 3275-3257.
Ah, mas eu não quero ir no supermercado agora.
Então, corre ali no Super Papagula, que é a mais completa loja de conveniências da cidade e onde você vai encontrar uma grande variedade de mercearia, bebidas, cigarros, sorvetes e muito mais, com preços bem convidativos. Se você está no centro da cidade e precisa fazer umas comprinhas rápidas, Super Papagula, na Padre Franca em 88, atrás do terminal de ônibus.
Ser um cliente Marlian significa mais do que contar com uma contabilidade. É sentir-se seguro para tomar decisões, ter agilidade no acesso às informações do seu segmento. É ter uma gestão contábil otimizada para você focar no que realmente importa neste momento. Receba um atendimento personalizado e lembre-se, as soluções que o seu negócio precisa para crescer passam pela Marlian.
Eu nunca gostei de recebê-la em casa.
Ela sempre trazia tristeza.
Levava boa parte do nosso dinheiro.
Vi meu pai chorar por causa dela.
Agora tudo mudou. Terapia? Não, não. Energia solar. Hoje a conta vem bem pequena, graças à IG.
Ah, faça as pazes com a conta de luz. Com energia solar, você economiza até 95%. Simule um sistema ideal em igenergia.com.br. IG Energia Renovável. Somos WEG.
O norte de Santa Catarina tá ligado na 94.
A gente vai conferindo com você, são 7 horas e 50 minutos. Fique bem informado com a nossa equipe atenta. A partir de hoje, volta também com o trabalho de trânsito com o repórter João Carlos Júnior, aqui na 94,3 FM. Voltamos com você, Sandro.
Olha, semana passada nós tivemos em Santa Catarina até as duas mulheres assassinadas com aparelhamento, né?
Sim, tivemos.
Agora, do sábado, mais uma. Então, nós temos três mulheres assassinadas na semana passada em Santa Catarina, né?
Uhum.
Agora, um caso que chamou atenção, porque tem uma foto aí em redes sociais girando do Sim. filho chorando aos pés da mãe morta, né?
Nossa.
É uma mulher de 47 anos, foi morta a facadas no sábado à noite, uhum. lá em Paraíso, no Oeste Catarinense, tá? A Lurice Weber foi candidata a vereadora na cidade no primeiro turno das eleições. Segundo a Polícia Militar, o ex-companheiro da vítima é suspeito do crime e não havia sido localizado até a tarde de ontem. Ainda conforme a polícia, a mulher e o filho de 20 anos saíram de São Miguel do Oeste e foram para um bar até Paraíso, a cidade de Paraíso. Segundo a Polícia Militar, eles estavam acompanhados de amigos quando teriam encontrado o ex-companheiro da vítima.
Certo.
Conforme ainda testemunhas daí, né, o suspeito e a mulher chegaram a conversar e a situação era até tranquila, né?
Uhum.
Para os PMs, o filho da vítima disse que não percebeu em momento algum que a mãe saiu com o homem do local. Ela foi encontrada em uma rua próxima ao estabelecimento, já sem vida. Nem o filho que estava lá não viu ela sair do local. Mãe e filho estavam no bar,
Meu
né? Mãe
Deus.
E filho no bar.
Sim.
Agora, tem uma foto no EDD, Notícias do Dia,
uhum.
que mostra o corpo, os pés, né? Só
Sim.
um pouco dos pés, a fotografia, já coberto com lençol. E o filho na frente, de cócoras, com... A cabeça no meio das pernas chorando.
Imagina o desespero, né?
Na frente do corpo da mãe, no sábado à noite, lá nessa cidade de Paraíso, no oeste de Santa Catarina. Região de São Miguel do Oeste, ali naquela região, né? Mais uma morte, então, em Santa Catarina, mais uma mulher assassinada covardemente.
Né? É verdade, questão passional. 7h52. Vamos voltar com o repórter João Carlos Júnior. Qual é a informação, João Carlos? Conclusão com você.
Estamos de volta, Terz da Silva, ouvintes do Radar 94, falando ao vivo direto da SC-108. Estamos aqui no local onde aconteceu esse acidente, então envolvendo, infelizmente, esse ciclista que perdeu a vida. A Polícia Militar aqui nos passou já as iniciais desse cidadão de 49 anos. É PCM, um senhor de 49 anos, morador aqui de Jaraguá do Sul, acabou perdendo a vida. Segundo o sargento, o que aconteceu foi o seguinte: uma Fiorino com placas aqui da região também, vinha direção Blumenau Guaramirim. Quando aqui na curva, próximo a essa ponte, ele acabou perdendo o controle, saindo da pista e colidindo na traseira desta bicicleta. A bicicleta e o seu condutor, infelizmente, foram arremessados para fora da via e o cidadão não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. Essa informação correta, segundo aí o sargento que nos atendeu da Polícia Rodoviária Militar. Então, este cidadão estava conduzindo a sua bicicleta pela beira da SC quando foi colidido, né? Quando foi colhido por essa Fiorino. Infelizmente, ele veio a óbito. A Fiorino está aqui no local ainda, o motorista está bastante consternado com a situação. A Polícia Militar está fazendo o levantamento e daqui a pouquinho nós trazemos mais informações. Lembrando que o corpo, nesse momento, acabou de ser retirado daqui pelo IML. O trânsito na BR está normal e nós vamos trazer daqui a pouquinho mais informações. RBN, informação é aqui na 94.
Obrigado, João Carlos Júnior. Lamentavelmente, os detalhes aí, pelo visto, né, Sandro, o cidadão morreu de maneira inocente.
Completamente.
Seu caminho, né?
Que coisa incrível.
Indo para o seu trabalho.
Vai que o cidadão se perde naquela região, né?
Nossa.
Alta velocidade, no mínimo, né? Ou de uma distração, alguma coisa parecida, você está no volante prestando atenção, como é que vai se perder?
Rapaz, triste demais. 7h54. Um pouquinho mais de informação de lá com o nosso repórter. Gente, termina hoje o prazo para que as empresas paguem os seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º. Segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada nas contas dos trabalhadores até o dia 18 de dezembro. Aqueles que pediram o adiantamento do 13º nas férias não recebem essa primeira agora, ok? A primeira parte representa metade do salário que o funcionário ganha. O pagamento do 13º é feito com base no salário de dezembro, exceto nos casos de empregados que receberam salários variáveis, por meio de comissões, aquela coisa toda que vai mudando, né? Daí o 13º deve fazer a média anual dos valores. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. Quem quiser, paga em uma só e ponto final. No caso de ser apenas uma única vez, o pagamento deve ser feito até hoje também. Pagar uma única vez, não paga lá em dezembro, tem que ser hoje. Os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida devem receber o 13º de forma integral, com base na remuneração do mês de dezembro, sem influência das chamadas reduções que houveram aí durante esse ano, em alguns casos houveram mesmo, né? O pagamento integral vale mesmo que em dezembro o funcionário esteja recebendo remuneração menor em função de jornada reduzida. Certo, 7h55, Tarrena.
Mais participações por aqui, Terres, no nosso Facebook. A Leonora está ligadinha por aqui. Bom dia, trio, bom trabalho. O Aldenir, a Julie também está participando. O Final 38, bom dia, trio. Valeu pela pizza, as crianças adoraram.
Opa.
Só ganhando brinde aqui, o Kleber.
Na rádio, é verdade.
O Kleber, o cidadão que está trabalhando na reforma do posto de saúde lá do Tipo Martins.
Bom trabalho,
pra verdade, ele, então. Abraço.
O Edson, bom dia, RBN. Boas-vindas ao João Carlos Júnior. Ótima semana a todos. Um abraço. E a nossa equipe está direto lá do local do acidente, então quero convidar os ouvintes também para ir no nosso Instagram, @radiorbn, que a gente está também atualizando algumas questões do acidente lá nos nossos stories no Instagram.
É verdade, são as redes sociais aqui da 94,3, direto, gente, estamos inclusive no Spotify, tá bom? Você pode acompanhar os programas pelo Spotify. Sandro Basso.
A última informação é sobre a Covid-19 em Jaraguá do Sul, os casos e a situação do UTI também.
Pois é.
No sábado nós tivemos 203 casos, né? Uhum. Isso no sábado. Aí, no domingo, nós tivemos 61 casos. Tá? Então, esses são os resultados do fim de semana.
Do fim de semana, né? Agora, a expectativa para hoje e amanhã, né?
Para hoje. Geralmente, fim de semana sempre cai, né?
Sempre cai.
Também esse número do domingo, número
baixinho. Porque fazem menos testes.
Menos testes e tal, né?
Resultado.
O movimento no fim de semana foi igual nas unidades de saúde aqui em Jaraguá do Sul, viu? Teste, pelo que eu fiquei sabendo agora, né?
Pois é.
Nós temos 56 mortes. Agora, o que chama atenção no boletim de sábado e de domingo também,
sim,
é que a UTI aqui em Jaraguá do Sul adulta está completamente lotada. Não tem mais vaga para gente de Jaraguá do Sul.
Nossa.
Se você ficar mal e tiver que usar uma UTI, ser colocado numa UTI, vai ter que...
Não será em Jaraguá.
Não será. Vai ter que a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, arranjar um local em uma outra UTI, em uma outra cidade aqui em Santa Catarina, que aqui nós não temos mais vaga. É que outras cidades já estavam mandando pacientes para cá, né?
Sim.
Até que lotou.
Isso mesmo.
Lotou com os pacientes daqui, os pacientes de fora, porque essa cidade de fora já não tem mais vagas também para UTI.
Ai, ai, ai.
Olha a situação que está sendo criada, hein? Olha a situação que está sendo criada em Santa Catarina.
É por isso que a gente fala o tempo todo aqui de prevenção, né? E quem não está nem aí, acho que a gente está perdendo tempo falando isso. Mas é para não acontecer isso, gente.
Exato. E é o que está acontecendo agora. Em relação à enfermaria, a notícia aí já é mais positiva. 59% de ocupação da enfermaria aqui em Jaraguá do Sul, Tex.
Certo, então, 7h58.
No Radar 94, Esporte.
Oferecimento Grande Car Veículos, a grande dos bons negócios.
Muito bem, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando antes que eu não passei a classificação da Série A, porque teremos mais jogos hoje à noite, até amanhã, terça, a gente atualiza certinho aí aqui, tá? Brasil de Pelotas e Operário do Paraná jogam hoje. Série B tem vários jogos na segunda noite. Hoje tem, então, Operário do Paraná contra o Brasil de Pelotas. O Avaí, aqui de Santa Catarina, enfrenta o Oeste. O jogo é na cidade de Florianópolis. Tem que ganhar esse jogo, hein? O Oeste tá mal. Vamos lá, Avaí. Chapecoense e Cuiabá. Interessante esse jogo. É amanhã, terça-feira. Amanhã também tem Confiança e Figueirense. Fora de casa, Figueirense atua. Náutico e Guarani. Teremos CRB e CSA. Paraná Clube e Vitória. Ponte Preta e Sampaio Correia. Todos esses jogos, a maioria segunda e terça. Na quarta, para fechar, Botafogo, São Paulo, Juventude e o América Mineiro enfrentando o Cruzeiro. Jogo interessante vai acontecer na quarta-feira. É a Série B, que tem na liderança a Chapecoense, 47 pontos. Contra 44 do América Mineiro, 40 do Sampaio Corrêa, 40 do Juventude, são os quatro primeiros colocados. O Avaí é o sétimo e a equipe do Figueirense é o antepenúltimo. Está na 18ª posição com 21 pontos, portanto. 7h59, tá aqui nas últimas com você.
As últimas participações, o final 16, o Valdoir está participando por aqui. O Carlos, ótimo dia para vocês do Radar 94, um bom dia e bênçãos para minha família Jéssica e a minha netinha Vitória aí no Jaraguá do Sul. Estou sintonizado aqui em Maceió, Carlos Silva.
Olha só que beleza, abraço, capital do Lagoas.
O Eliseu, bom dia, trio fantástico, estou de folga hoje, só curtindo a RBN. Valeu, boa folga aí para você. E no nosso YouTube também, o pessoal que está participando, muito obrigado, vai ficar salva a nossa live do Radar 94.
7-8, Sandro Mas, ou melhor, 7-8 não, 8 horas com contabilidade, Sandro.
Guerra, guerra entre os índios aqui em Santa Catarina.
Opa.
Como é que é isso? Cacique e família são sequestrados no oeste do estado.
Opa.
O cacique da terra indígena Todo Pinhal, próximo a Seara.
Seara.
Você conhece,
famoso,
né?
Famoso Todo Pinhal.
Foi sequestrado sábado pela manhã, tá? Uhum. E não foi só ele, não. O cacique Moacir Cavaleiro, de 35 anos de idade, foi levado junto com a esposa e os filhos em dois carros por um grupo de índios armados. Parece que uma revolta indígena dentro da aldeia, viu? Pelo menos é o que a polícia está falando até agora, né? Algum problema lá. O carro que estava a família do cacique foi abordado pela polícia em uma rodovia da região perto das 10 horas da manhã. Uma das vítimas teria gritado por socorro e o veículo foi parado pela polícia militar. Ainda de acordo com indígenas, o cacique teria sido levado possivelmente em um palio de cor escura. Até as 11 horas de sábado, o líder ainda não havia sido encontrado e também não há informação sobre vítimas e feridos. A FUNAI diz que ainda está buscando informações sobre o caso, né? Trabalha com várias forças de segurança para localizar os envolvidos, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, né? Até agora, nenhuma informação, viu? O cacique estava no comando da aldeia há cerca de 2 anos. Segundo indígenas, o grupo de sequestradores que chegou até o local não é favorável à administração do cacique. Falei, guerra indígena. Guerra de índios. Hoje começou.
Guerra política ganha agora pro lado da violência.
Nos índios também.
8 horas e 1 minuto. Eu me lembrei do repórter Marcos Feijó, radialista da Rádio Rural. Problemas em Todo Pinhal, lá ia o repórter Marcos Feijó, né?
Eu lembro do meu compadre, o Percy, foi cobrir uma encrenca assim lá, Sky Gang, lá em Palmas, deixaram mais sair.
Então, um dia o João Carlos Júnior, que agora tá de volta aqui na rádio, vai nos contar também, ele entrou numa dessa, em acampamento de sem terra, na região de Carazinho, Rio Grande do Sul. Situação complicada, facão batendo em volta de você, seu carro,
tu entra
da rádio.
Pra sair?
É. Agora 8h02. Muito bem, gente. Vamos voltar a falar de assunto seríssimo. Trânsito, esse acidente com vítima fatal, Guarabirim. João Carlos Júnior, de volta com você.
Nós voltamos com informações aqui da SC 108, onde aconteceu agora pela manhã esse atropelamento a um ciclista. Nós conversávamos aqui com a Polícia Rodoviária Militar e trata-se de uma colisão traseira. Segundo o sargento que nos atendeu,
Trata-se de uma colisão traseira, já que esse motorista é que conduzia a Fiorino. Essa Fiorino, ela tem placas de Gaspar. Nós até tentamos um contato ali com o proprietário desta Fiorino, o condutor, mas ele está bastante abalado, não, preferiu não conversar com a reportagem. Nesse momento, o trânsito está normal na BR, apenas alguns cones. Aqui a Polícia Militar continua por aqui fazendo, enfim, as averiguações. O que nós verificamos é de muito trágico é a morte, claro, desse ciclista. Um senhor de 49 anos, iniciais PCM. Infelizmente, ele acabou caindo na beira da BR, batendo com a cabeça em uma pedra. Isso foi o que lesionou aí mais gravemente, levando a óbito, infelizmente. Nós tentamos contato com a família também, mas é um momento bastante delicado, pessoal, sentindo bastante a morte desse homem de 49 anos, morador de Jaraguá do Sul. Eu vou fechando meu trabalho por aqui, direto das ruas da cidade, no trânsito da 94, João Carlos Júnior.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Muito bem, meus amigos, estamos encerrando assim, infelizmente, com essa triste notícia, né? Mais um programa Radar 94. Desejamos para você uma ótima semana. Voltamos ao meio-dia com o plantão. A Gisela está chegando. Vem aí o Bom Dia da RBN aqui na programação. E hoje o João Carlos Júnior estreando também, além de trabalho de trânsito com a gente, né, Santo? Uhum. Estará das 10 ao meio-dia no Comando da Manhã.
Exatamente. Das 10 ao meio-dia o João Carlos com a gente aqui.
De exatamente.
Novo. Seja bem-vindo, João. Deu tudo certo.
Então, Gisela chegando, depois João Carlos Júnior, meio-dia, a gente volta com o plantão. Vamos aos oferecimentos do Radar 94.
Restaurante Lanchonete Temime, como comece bem seu dia desde as 6 horas da manhã, um delicioso e diferenciado café da manhã no bairro Vila Nova, na frente do posto Mime.
Com a gente, Neuber, Móveis Eletrodomésticos, Avenida Getúlio Vargas, 773 em Curupá. Entrega própria para Curupá e região.
Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável. Somos VEG.
Boa semana de vendas ao pessoal da UVEL. Alô, Diego Zaninotto, equipe. Um abraço, UVEL. A alegria de ser Chevrolet.
Se você está procurando portaria remota e controle de acesso, segurança eletrônica, segurança patrimonial, rastreamento veicular e alarme, monitoramento, já encontrou, é com a Ursi Gupes.
É isso, gente. Tá bom? Um grande abraço. A gente volta ao meio-dia. Não perca o plantão no meio-dia de hoje. Tchau, pessoal.
Tchau, um tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN 94,3. Daqui a pouco você vai ouvir.